E agora a gente vem um pouco aqui para o cenário estadual, isso porque o Tribunal de Contas do Estado tem dois julgamentos nessa semana em relação ainda ao caso Corsã. Um dos processos, na prática, é o relatório da conselheira Ana Moraes, que é a relatora do processo na corte, e vai ser submetido então à Câmara do Tribunal, que é composta por 3 conselheiros, e então depois a análise pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado na decisão do presidente da corte, Alexandre Postal, que derrubou a cautelar e viabilizou a assinatura do contrato de venda da Corsã. Para conversar com a gente sobre essa pauta, já está na linha o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Boa tarde, procurador.
Ouvintes do Esfera Pública, é um prazer conversar com vocês mais uma vez.
Procurador, esse caso da Corsã, a gente brinca que já está se transformando numa novela mexicana, né? Aquelas que não tem fim nunca. Apesar da assinatura do contrato ter sido efetivada, ainda há esses desdobramentos ali, especialmente no Tribunal de Contas do Estado, fora os que acontecem no âmbito político. O senhor acredita que há possibilidade de um revés no cenário, procurador?
Bom, primeiro que realmente é um caso bem emblemático, com diversas disputas, mas digamos, do espaço democrático, exatamente, a possibilidade de ter essas discussões, e nós respeitamos a atuação das instituições e acatamos as decisões delas, e evidentemente dentro do nosso direito de recorrer, muitas vezes as impugnamos. Nós não acreditamos que venha a ocorrer algum revés, temos a convicção jurídica, pelo que foi construído até agora, de que é sólida, digamos, tanto a justificativa jurídica como as análises que já foram feitas, inclusive pela equipe técnica do Tribunal de Contas, na qual nós nos respaldamos, de rigidez do contrato. Com relação às sessões que nós teremos do Tribunal de Contas, tanto amanhã como depois de amanhã, nós estamos evidentemente preparados para fazer nossas manifestações e a
procuradoria. O senhor se pronuncia, procurador?
No caso, vai ser diretamente o procurador que atua junto ao Tribunal de Contas, nosso ex-procurador-geral, doutor Eusébio Ruschel, que vai atuar diretamente no processo na sessão da Câmara de amanhã.
E também na de quarta, nas duas?
Na de quarta ainda não definimos exatamente, mas é uma possibilidade de ser ele, de ser ou o procurador-geral adjunto, doutor Vitor Herzer, ou eu mesmo no caso. Uhum. Então ainda não temos uma definição de como que vai ser feita essa manifestação. Nós são etapas distintas, né, do processo. Nós temos primeiro, na quarta manhã, um julgamento pela Câmara, que é da medida cautelar que foi proferida pela conselheira substituta e mantida, né, também pela atual conselheira substituta. Nós tivemos ali substituições sucessivas do afastamento do conselheiro César Miola. Então nós temos o julgamento desse processo. E no pleno na quarta-feira nós temos o julgamento do referendo da contra-cautela, que é como nós chamamos a decisão do presidente do Tribunal de Contas, e que nós entendemos que é plenamente válida juridicamente, do ponto de vista tanto formal como material. Nós apresentamos o pedido, né, foi acolhido o pedido da Procuradoria. Bom, com relação a eventual revés, nós, embora não acreditemos, evidentemente não há, como só vamos saber, as posições dos conselheiros na própria sessão, há algumas peculiaridades com relação a eventual revés. O primeiro é que, embora o Tribunal de Contas tenha o poder de sustar atos do poder público, de acordo com a Constituição Federal, quando se trata de um contrato já assinado, somente o poder legislativo é que pode fazê-lo. Então, nessa situação, uma eventual decisão do Tribunal de Contas teria que ser enviada à Assembleia Legislativa para essa deliberação.
Ah, isso na, no julgamento pela Câmara de amanhã.
Ambos os julgamentos, os dois. Né, na verdade. Perfeito. Na verdade, o da Câmara eu diria que não afetaria, porque o da Câmara prevalece, do ponto de vista jurídico, prevalece a decisão do presidente que sustou. Ele susta até que haja o julgamento do recurso final. Então, do ponto de vista jurídico, nós entendemos que a decisão da Câmara não vai se sobrepor à decisão do presidente que sustou, até que haja o referendo dela pelo Pleno. A decisão do Pleno, aí, evidentemente, pode sim e não referendar, e aí essa seria a situação. No ponto de vista da Câmara, nós entendemos, aí a nossa posição, de que a sustação prevalece, a sustação do ato a suspensão, né, da cautelar feita pelo presidente postal, prevalece.
Agora, então, independentemente do resultado, e segundo apurei, procurador-geral do Estado Eduardo Cunha da Costa, há uma tendência no julgamento do pleno, portanto, de quarta-feira, da decisão monocrática do presidente Alexandre Postal, de que a decisão do Postal seja avalizada pelos demais integrantes do pleno. Mesmo ela sendo avalizada, aí não precisaria de aval também da Assembleia Legislativa, já que se eles avalizarem a decisão monocrática do Postal que derrubou a cautelar, não muda nada no cenário. Então, somente no caso de a decisão do Postal não ser avalizada pelo Pleno, aí sim a Assembleia Legislativa precisaria se manifestar, é isso?
Exatamente, exatamente. Ou seja, porque teria de vir uma decisão determinando a sustação, né? Digamos que houvesse uma deliberação do Pleno, do Tribunal de Contas, que houvesse a sustação do contrato. Aí essa sustação tem que ser feita pela Assembleia. Então o Tribunal de Contas encaminharia isso para a Assembleia, porque é um contrato já vigente.
Em projeto de lei?
Não, em projeto de lei. Na verdade, não tem. No texto da Constituição Federal, ele apenas diz que o ato de sustação será feito pelo Congresso Nacional, e como existe aqui a assimetria, essa sustação é feita pela Assembleia Legislativa. Este ato, efetivamente, é um ato interno da Assembleia, que pode ser um decreto legislativo, possivelmente.
Ah, perfeito. Mas não tem... eu não me lembro de ter acontecido isso alguma vez no Estado. Seria uma situação inédita.
Inédita, sim. Seria inédito. Também não recordo. Também não conheço.
Até porque, procurador... desculpa, eu lhe interrompi, mas... O próprio legislativo deu o aval para o start do processo. É obrigatório, né? E isso aconteceu.
Claro, não, sem dúvida. Houve uma decisão, mas o que eu quis dizer é que o Tribunal de Contas, tendo essa deliberação, ele encaminha à Assembleia e a Assembleia delibera se vai sustar ou não o contrato. Ou seja, teria que ter uma deliberação do Poder Legislativo nessa situação. Mas nós acreditamos que não vai haver esse revés. Nós acreditamos que, tanto do ponto de vista jurídico como do ponto de vista das análises econômico-financeira, de avaliação da própria companhia, foram feitas de acordo com as normativas e submetidos previamente ao Tribunal de Contas. Então nós entendemos que não deve haver essa reversão, digamos. Mas se houver, esse é o iter que deverá, digamos, ser cumprido.
Agora, procurador Eduardo Cunha da Costa, tem um outro ponto em que envolve todo esse episódio da Corsã, que é uma mobilização, especialmente aí, de alguns parlamentares da bancada do PT, que parte deles integram a Comissão de Economia da Assembleia, comandada aí pelo deputado Gustavo Vitorino, porque os deputados, no âmbito da Comissão de Economia, eles tiveram acesso a todo o processo envolvendo a privatização da Corsã. E há uma mobilização, uma defesa bastante incisiva, aliás, também pelo Ministério Público de Contas, de que o sigilo que pesa em parte das informações que integram o processo seja derrubado. O governo sustenta a necessidade de manutenção desse sigilo. Esse ponto específico da quebra ou não do sigilo, ela pode acabar alterada? E mais, por que o governo defende, procurador, a manutenção do sigilo se o leilão já aconteceu e o contrato já foi assinado?
Bom, nós defendemos o sigilo por uma questão técnica, puramente técnica, né? Então, isso é importante frisar. A normativa que regula, e nós estamos falando desde a lei de acesso à informação, em especial também a lei das SAs, essas normas prevêem uma proteção por sigilo, à intimidade da empresa. E a avaliação que é feita, ela envolve essa intimidade da empresa. Bom, quebrar hoje, derrubar hoje o sigilo vai importar, num prejuízo da própria adquirente tendo seu patrimônio essa empresa. Agora, nós entendemos, do ponto de vista técnico, que esse sigilo deve permanecer, mas é estritamente técnico, não há nada a esconder, tanto que o próprio Ministério Público teve acesso, os próprios deputados. Então, se eles tiveram acesso a esses dados, que digam o que entendem que está errado ali e se discuta isso no âmbito do Tribunal de Contas, né? Mas, como eu disse, se for derrubado, se o Tribunal de Contas entender que é o caso de derrubar, então nós evidentemente vamos analisar, do ponto de vista técnico-jurídico, a postura que eventualmente tenhamos de adotar. Hoje nós entendemos que é por razões puramente técnicas, ou seja, as normativas que protegem o sigilo, é que por isso ele deve permanecer, e sem dúvida nenhuma traria ali informações que não são impugnadas e não são, tanto que quem teve acesso, e são os órgãos de controle, tem acesso pleno, não fizeram nenhum apontamento substancial. E, inclusive, a própria equipe de auditoria do Tribunal de Contas fez estão corretos.
Em relação ao sigilo, procurador, vocês também não acreditam que possa acontecer um revés? Ou esse é mais provável?
Não acreditamos que possa haver revés, mas nós não temos como antever como que a corte vai se posicionar. Mas entendemos que, do ponto de vista jurídico, tecnicamente jurídico, as normas que protegem de sigilo, elas prevalecem. E ainda mais agora que a companhia passa a ser, de certo modo, privada. Então, ela foi adquirida, as ações do Estado foram adquiridas, então há uma proteção do sigilo também. Mas as autoridades que precisariam ter acesso sempre tiveram acesso a esses dados.
Sim.
E quem impôs o sigilo foi a própria Corte de Contas e não nós. Então, não há nada a esconder, mas sim normas a proteger, apenas isso.
Perfeito. Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Procurador, muito obrigado pela disponibilidade sempre, por conversar com a gente aqui na Esfera Pública. Uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, Taline, a todos os ouvintes pela paciência. É um grande prazer conversar com vocês. Uma ótima tarde e bom trabalho.
Muito obrigada. Um abraço, procurador. E o Esfera Pública de hoje